galera, estamos começando o SempoCast 05 e o tema de hoje vai ser Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. Aqui quem tá falando é o Fire.
E aí galera, aqui é o Mozendia e eu queria ser o Shadow Moon.
E aí galera, aqui quem fala é o Mamutão, tamo aí.
Kamen Rider Black foi um dos mais famosos no Brasil, talvez o mais famoso. Por isso a gente trouxe um grande fã do Kamen Rider Black, é o Edu. Edu, se apresenta aí.
Fala galera, meu nome é Eduardo, sou um membro Sempo desde a criação, viciadaço em Tokusatsu, principalmente Kamen Rider, que na minha opinião é a melhor série de Tokun que tem, supera qualquer outra. Agradeço aí o convite pessoal, finalmente estou participando aqui do SempoCast, estou tentando há muito tempo e que nunca consegui por vários problemas técnicos e outras coisas que só a galera aqui sabe o esforço que foi para participar.
Isso aí, então você já tá com a gente aqui e bora logo destrinchar esse SempoCast que tá recheado de bastante informações.
Mas isso. Antes, o Rider King. 1, 2, 3.
E aí galera, então vamos começando agora com as notícias. Primeira notícia, que eu acho que é uma das mais importantes que temos no momento, é sobre o novo evento multitemático que vai ocorrer em Minas Gerais. Esse é um evento bem grande, englobando muitos grupos e já tem nome, só que não vamos divulgar ainda. O projeto tá muito legal.
Sempre presente.
Sim, por presente, claro, Fire lembrando, mas presente ativamente. O Tokusatsu vai ter muito mais expressão nesse evento, então vale a pena para todos, vale a pena trazer caravana, porque o evento vai bombar. E uma notícia legal é que vamos ter a ilustre presença do Ricardo, o Ricardo do grupo Toku Brasil, que apresentou o TokuCast. E lembrando que o TokuCast 05 já deve estar no ar essa semana, provavelmente quando vocês escutarem o SempoCast, o TokuCast já vai ter sido gravado, você já deve ter escutado, e ele vai estar presente, não uma simples presença, ele vai dar uma palestra sobre Tokusatsu pra galera. O SempoCast 03, sobre a história do Tokusatsu, que ele participou, foi uma coisa bem breve. Nesse vai ter uma mesa redonda, discussão, ele vai poder tirar dúvidas na hora, vai ser bem legal. Acho que vai ser muito proveitoso para todos.
E de emenda, ele vai ficar aí pra festa do Sempo.
Pra festa do Sempo, que na próxima semana. Então a galera já curte o evento no final de semana e no outro já emenda a festa do Sempo.
Verdade.
E atualmente, pra quem não sabe, eu, Fire, Mamute e Patrini viramos personagens de Super Sentai, o Super Sentai Senpu. Quem fez a arte foi o Rodrigo Losasso, de Barbacena, Minas Gerais. Quero agradecer ele, ficou bem legal, bem interessante. A gente já tá usando ela no site. E se vocês quiserem baixar, são duas artes, é uma capa de revista e um wallpaper. Agora vamos para alguns Rider Kicks. Tem algo a falar, Vale?
Não, só agradecer o Digão mesmo, brigadão, cara. E vamos pro Rider Kick.
Então vamos. O primeiro foi da figurinha carimbada, Lord Silver. Ele diz assim: o primeiro vai pra sessão Não Se Deprima de Novo, que na minha opinião deveriam ter duas piadas. Então, Lord Silver, o problema foi que o SempoCast não pode ficar muito extenso. Se o SempoCast ficar menor, a gente coloca duas piadas. Se ele ficar muito extenso, a gente deixa uma piada só. O problema
vai depender do tempo e de quanto os tagarelas aqui falarem.
É, porque a gente fala demais, né? Então você já sabe. Depois que ele fala sobre isso, ele falou que o outro foi quando vocês estavam falando sobre os vilões de Super Sentai. Vocês incluíram o Metaldo. O que tem a ver? Na verdade, tem nada a ver não. Só que essa pessoa que vos fala aqui é uma pessoa tão inteligente que não esquece das coisas, que preferiu falar Metalder na hora, porque sabia que ia esquecer depois de falar. Então eu já embolei e falei Metalder mesmo.
É, basicamente a gente falou dos vilões Metalder junto com os vilões Sentai.
É, como se Metalder fosse o Sentai.
É, a empolgação foi tanta com o assunto e tal, que a gente acabou atropelando algumas coisas.
É, mas então foi só por isso mesmo. E resumindo, o material do SempoCast ficou muito bom.
Obrigado.
O próximo é do Jax. Não aquele do Mortal Kombat, sim aquele de Belo Horizonte.
De novo?
Não, eu acho que o Jax é de Belo Horizonte, não. Eu acho que ele é de Contagem. Mas ele mora em Minas Gerais. Pronto.
Vamos lá.
Caras, esse SempoCast foi bem interessante. Sobre a minha presença na sala do Sempo, desde que vocês começaram com as exibições, eu estou sempre lá marcando presença.
Verdade?
Verdade mesmo. Agradecer novamente. Sobre os vilões, gostei muito da listagem nas determinadas séries. Ficou muita coisa de fora, mas também se fosse colocar tudo, precisava de umas 4 horas ou mais para poder falar tudo.
Ou mais, né, cara? Eu acho que é mais.
E se bobear, ainda ficar coisa de fora.
Verdade.
Então, agradecer ao Jax. O próximo é do Pato. Galera, o som que tava meia boca melhorou 100%. Nota pra trilha sonora que rolou de Tetra Fang. Pra quem não sabe, Tetra Fang é a banda que toca o tema de Kiva. Tá muito bom, pessoal. Parabéns pra galera. E me chama pra participar do próximo SempoCast. Não, na verdade, não do próximo. De um SempoCast.
É verdade.
Então, Pato, a nossa lista de convidados é muito extensa. Mas pode deixar que nós já colocamos o seu nome na fila. E assim que surgir a oportunidade, já estamos comunicando pra você.
Cara, deve ser, a gente deve ser muito bonito, muito gostoso, né, cara? Todo mundo tá querendo participar com a gente. Eu acho que nós somos os melhores mesmo.
Próximo é do Rafael de São Paulo. Achei muito bom o Sempocast. Como moro em Sampa, só tinha ouvido falar do grupo Sempo. Acabei ouvindo o cast e vi que vocês curtem Tokusatsu com seriedade. É bom saber que em outras partes do país as pessoas também amam as séries japonesas. Na minha opinião, o cast sobre Shinkendia foi o melhor até o momento. Muito informativo, mas esse último também não fica devendo. Uma sugestão: será que Gekirendia não merece um cast? Afinal, foi uma série que inovou em vários conceitos, como o Red não ser o líder, e ele nem é o mais forte, e ele nem tem postura de líder. Os uniformes mudam o padrão de todos os Sentais, seguido dos últimos tempos, e sem contar que as lutas que realmente empolgavam, e o Ryo, que é o destaque da série, o vilão que todos torciam por ele e Melly. Bem, eu acho que me estendi bastante, um abraço e continue com o Senpu. Então, Rafael, muito obrigado.
Obrigado mesmo.
Eu gosto.
Só corrigindo aqui, quando você disse que sobre o líder, ele falou assim, ele era o mais forte, mas não tinha postura de líder.
Ah, tá, desculpa, tá?
Beleza.
Isso é porque eu não fui alfabetizado direito, aí eu não... Então, eu particularmente gosto pra caramba de Gekirendia.
Eu acho isso que eu ia falar, Rafael. Você mandou um e-mail pras pessoas certas, que eu e Mozart somos dois suspeitos pra falar de Gekirendia.
Que isso. Eu acho que Gekirendia é um dos melhores. Tanto que eu citei que o Ryo, eu acho que o Ryo é um vilão. E foi que nem você apontou. O Ryo é um vilão que todo mundo torce por ele.
Continuando os comentários aqui e e-mails, próximo é do Marcelo Vieira. Ele diz o seguinte: eu escutei o programa de vocês sobre os vilões de Tokusatsu. Achei muito interessante a proposta de fazer uma programação a respeito do assunto colocado na internet. Manda este e-mail para fazer algumas correções. Quando vocês citaram os vilões de Blade, os Undeads, vocês se referiram à grande batalha que eles tiveram em épocas remotas. Vocês disseram que esta batalha foi entre seres humanos e Undeads, e que o vencedor era um Undead que ao mesmo tempo era um humano. Deixe-me esclarecer então. A batalha dos Undeads que aconteceu há 10 mil anos atrás não foi de Undeads contra humanos, mas apenas entre os Undeads. O vencedor dessa grande batalha foi um Undead, que na série é conhecido como Undead Humano. O desejo deste Undead, após vencer a grande batalha, foi povoar um mundo com seres que têm a aparência dele, que foram chamados de humanos. Ou seja, o resultado final dessa grande batalha entre os Undeads foi a criação da raça humana. Resumindo então, o Undead que venceu a grande batalha não tem forma de humano. Os humanos é que têm a forma desse Undead. No mais, fora esse ponto, eu citei, o programa tá muito bom. E espero mais versões do programa envolvendo outros assuntos no meio Tokusatsu.
Muito bom, obrigado. Esse meio foi bem interessante.
É, obrigado aí, Marcelo. A gente anotou a dica e realmente eu não tinha me ligado nem parado pra pensar nessa parte aí. Valeu mesmo.
É, ajudou bastante.
Bastante ajuda. Vamos pro próximo aqui. O senhor Thiago Prachedes. Nome chique, hein? Vamos lá. Olá, pessoal do Sempocast. Gostaria da opinião de vocês sobre os Super Sentais em geral. A série tem como base o trabalho de equipe entre seus membros, que são na média 5 pessoas. Porém, eles sempre lutam contra apenas um único monstro, fazendo disso um ato covarde, justificado pelo trabalho de equipe. O que vocês acham desse ponto de vista? E aí, Mozart?
Olha, eu acho que tem um protocolo a seguir do Super Sentai, e esse protocolo não pode ser quebrado.
Isso. Inclusive, eu citei esse protocolo no último Sempocast como protocolo PSP. Não, PSP é o PlayStation Portátil. É PSS, protocolo Super Sentai. Então é aquela fórmula, né? Na verdade, é realmente pra mostrar a união do grupo, e não fica 5 pessoas contra 1. É todo mundo do grupo que eles se juntam, unem os poderes, vira 1 contra 1. O poder de todos vira 1 contra o poder do monstro, que é 1 também.
Na maioria das vezes, o monstro é sempre mais forte.
É verdade.
Ele é sempre mais forte. Então é muito raro um da equipe sozinho conseguir peitar o monstro.
É, geralmente é muito difícil.
Então por isso que eles fazem o trabalho em equipe. E como Super Sentai é voltado pra criança, eu acho que já volta aquela ideia de fazer as crianças se unirem.
Se unirem, trabalhar em equipe, coisa de escola, né?
Porque Super Sentai é pra criança. Então tudo que você vê no Super Sentai, a maioria é didático. É usado, entendeu? Eles passam essa ideia. Isso eu acho bem interessante, eu gosto muito.
Beleza, continuando aqui o e-mail, aí ele mandou um Rider Kick, algumas curiosidades sobre o Shadow Moon. Faltou dizer que ele e o Black Sun são irmãos, o Isaminami e o Kotaro, adotados pelo pai de Nobuhiko. Eles são abduzidos pelo Gorgon e ganham um Kingstone para se transformar em Rider e lutar. O vencedor se tornará um imperador secular que, de posse dos dois Kingstones, do Sabre Shadow e da moto Battle Hope, se tornará um imperador Gorgon. Por isso, Shadow Moon não hipnotiza Battle Hope no episódio final. Ele simplesmente mostra que é um imperador, pois estava de posse da espada e comanda Battle matou Hopper através do Shadow Flash. Não sabia. É, na fuga do cativeiro, Black Sun assume o nome de Black Kamen Rider após se salvar da lavagem cerebral e roubar a moto Battle Hawk. Vale lembrar que Black é o primeiro Rider a ter mais de uma moto, sendo 3 dele e mais 3 em RX. Mas no final da série, quando Shadow Moon estava agonizando, ele se lembra da época em que era irmão de Samumina. Isso faz com que ele devolva a espada Sabre Shadow para morrer em paz. Black, quando a entrega, é prontamente golpeado, fazendo disso o ápice da maldade.
Só um comentário em questão das motos, né, do Kamen Rider Black. A nossa editora vai colocar um pi aí, mas simplesmente na sequência de Black para RX, eles enfiam a Rod Sector no porque eles não dão explicação nenhuma para ela.
Ela some,
e,
né?
É, e depois a Battle Roupa renasce. Só que renasce com outro nome, Acrobater. Foi uma das coisas mais ridículas que eles já fizeram. Eu, particularmente, eu acho a RX podre. Por que que não acabou no Black, velho? Vai continuar aquela, vamos repetir a fórmula, vai dar sucesso.
Infelizmente, eu acho que foi por grana, né?
Aí faz essa desgraça e deixa os fãs putos. É. Mas é só essa minha indignação. Beleza. Desculpa o linguajar.
Não, tranquilo. Continuando aqui, ó. Em Flashman, o nome original do monarca lá, Deus, é Lar Deus. Seu exército vermelho com cara de formigas é Zolos. Continuando. Em Jiraiya, o personagem Kaminin, Ohura, é um vilão que tenta matar Jiraiya para poder ficar com sua namorada. Ele aparece nos episódios 12, 26 e 45. Obrigado também, não tava lembrando. Uma curiosidade sobre a série é que ela iria ter uma segunda temporada no Japão. Porém, com o fenomenal sucesso do Robocop, a Toei mudou o foco de policial ninja para policial robô, copiando praticamente quase toda a armadura de Robocop para o Giban. É que o Ricardo tinha falado, né, que Robocop foi realmente inspiração pro Giban.
E eu não queria acreditar nisso não, mas o Ricardo falou, falei assim, já tava na cara. É, e agora com este e-mail já ficou mais esclarecido que é isso mesmo.
Continuando. Em Cybercops, o nome dos três cientistas da Destrap são uma homenagem aos três cientistas reais, Darwin, Freud e Einstein, né, que não precisam de comentários, todo mundo conhece, e foi uma citação mesmo. No Jaspion, o Magaren, ele morre sim, só que ele é ressuscitado pela Kyuza, no episódio 29. Eu não sei não, eu acho que ele só perde um braço. Mas em todo caso...
Não, mas morre sim, porque o Ricardo até corrigiu que o nome do episódio é A Morte de Magaren.
Ah, então ele morre. Então vamos lá. Aí foi aquele e-mail que você falou, né? Faltou falar dos vilões da trilogia Ultimo
Kage. Isso.
Gavan, Sharivan e Shaiden. Realmente foi a nossa opinião sobre os nossos vilões mais marcantes. A gente pede desculpa porque não dava pra colocar todos, a gente colocou o preferido de cada um.
É
isso. Pediu pra gente tomar cuidado também com o nosso mineirês, né? O nosso sotaque de Minas e o nosso inglês e japonês também. A gente pede desculpa, a gente tá sempre tentando acertar, só que de vez em quando dá uma falha mesmo.
Então, aqui ó, é certo mesmo. No episódio 29, o título A Morte de Magaren, e o foco principal é a primeira morte do Magaren.
Agora que nós vamos comprar o box de DVD, nós vamos saber tudo direitinho.
Isso. É, não? Eu não vou comprar o box, eu irei comprar a lata. Hã? Apesar que o bonequinho é um bonequinho de quinta categoria que vem, mas eu vou comprar só por causa que a lata é bonitinha e vou colocar ao lado dos meus tokusatsu.
Não demorou.
Dos meus bonequinhos.
Vamos lá. Continuando aqui, Luiz Gustavo de Oliveira Mendes, grande amigo meu. Agora já uma pessoa muito mais compromissada, né? Vamos lá, o primeiro Rider Kick que ele manda aqui pra gente. Flashman de 86, não de 84. 84 é o Bioman, ou Bioman, como queiram chamar. Pra responder, e acho que não tô esquecendo de ninguém, os Sentais que tem uma mulher no azul são Liveman, Jetman, Hurricanger e Mage Ranger. Obrigado.
Eu só quero corrigir porque eu falei que os Flashman é de 84, porque na sequência vem Maskman. E no primeiro episódio de Maskman, o Red Mask tá pilotando um carro de corrida. E antes disso aparece 1985, que na verdade aquilo aconteceu em 85. Então foi por isso que eu fiz essa associação.
Foi uma má.
Eu não tinha. Isso, eu não tinha listagem na hora. Então no primeiro episódio aparece lá 1985. Eu falei, então o Máscara é de 85. Então logicamente, Flashman de 84. Só que foi só uma dramatização do episódio e eu me confundi todo. Peço desculpas.
Beleza. Continuando aqui do Luiz Gustavo, ele fala assim: sobre Magaren, é bem possível que seja tradução tosca mesmo. Como o japonês é uma língua silábica e não tem diversos fonemas, o L, por exemplo, é substituído pelo R. O original Madogaran pode ser lido de diversas formas. No entanto, a mais correta provavelmente é Mad Gallant mesmo. Os tradutores brasileiros devem ter achado ruim e deixaram o rapaz escocês. Beleza. Obrigado, Luiz.
Isso já prova a ignorância do rapaz que trabalhava comigo, que disse que Magaren é um nome satânico.
E continuando, já prova que o Luiz será o nosso tradutor oficial do Sempu, né? Continuando, Gabriel Brogno, Broinho, não sei, Alcântara. E aí, caras do Sempocast, gostaria de mandar Rider Kicks. Primeiro, quando falaram do Giodai, chegar depois do monstro ser destruído, esquecendo de dizer que os monstros recebiam uma carga de energia que ficava acumulada na carcaça deles e dava mais força. O segundo kick é que esqueceram de falar de Denziman, Bioman, os monstros e os impérios deles. Outra coisa, o nome dos soldados dos Flashman eram Zoro. Por último, o Rider Kick do Mozendia. Quando ele falou de vilões Sentai, tem uma diferença entre Mega e Ginga ou Ginga. Mega são vilões espaciais da segunda dimensão. Ginga são piratas da Terra aprisionados pelos Ginga Men original. É isso.
Beleza, então. Peço desculpas novamente. Apesar que daquela listagem, então foi só um erro que eu tive, menos mal.
Quanto ao pedido aí do pessoal aí dos vilões, pessoal, desculpa mesmo, não cabe todos os vilões num Sempocast só. Quem sabe pro futuro aí a gente não faz um Sempocast só com vilões sugeridos pelos fãs, né não?
Pode ser, uma boa.
Fica anotado aí, quem sabe no futuro.
Antes de começar a discutir sobre Kamen Rider Black RX, vamos chamar o tema de abertura de Kamen Rider Black. Solta o som aí, DJ.
Então, Kamen Rider Black, vamos lá. Pra mim é o melhor, cara. Não é porque passou aqui no Brasil, mas pra mim é o melhor.
Eu também pensava isso. Pelo menos dos antigos, assim, eu acho melhor.
Marcou a época, né? Marcou a nossa infância.
Marcou, cara.
É meio difícil tirar essa ideia de que ele é o melhor da cabeça.
É, e ele foi exibido pela TV Asahi de 4 de outubro de 87 a 9 de outubro de 88. Então é uma série bem longa.
Foi bem extenso mesmo.
Fez bastante sucesso.
Qual que é a trama básica, mais ou menos? Ou foram 51 episódios, não é isso?
51 e dois filmes.
Lembrando que o último episódio não passou aqui no Brasil.
Não, acabou no Quem é o Grande Rei. O último episódio, que é o último dia de Gorgon, não passou.
E depois já pulou pro Black RX aqui no Brasil, que já não tinha nada a ver, ainda ficou mais confuso ainda por não passar o último.
É, realmente.
É, hoje ninguém sabe por que não passaram o último episódio.
Cara, o que custava? Era só mais um?
Vai reclamar com a Manchete.
Não reclamo não, a Manchete fez. Foi a alegria da minha vida.
Verdade.
Então, infância, na verdade.
Não, ainda. É, então vou contar um pouco da história pra quem não conhece. A história começa basicamente com o seu Minami, que em japonês é o Kotaro Minami.
Cara, por que mudaram o nome dele?
Podia ter deixado, né?
Não tem nada a ver. Então colocasse Maurício Minami, pelo menos.
Tanaka Minami.
Tanaka, cara, mudaram de um nome japonês pra outro nome japonês, cara. Ah, não vou te contar. Tá. João da Silva Minami.
Mas aqui, eles mudaram no original ou só na dublagem?
Cagado. Só na dublagem.
Eu acho que é só na dublagem.
E são dois irmãos, né? O Noburiko e o Isamu Minami.
Esse é irmão de criação.
Isso.
Aí o Isamu e o Minami morreram na mão dos Gorgon. Aí o pai do Noburiko criou o Isamu, como se fosse filho dele.
Ah, então os pais do Isamu foram mortos pelo Gorgon.
Pelos Gorgon.
Isso.
O que são os Gorgon?
Os Gorgon são como se fosse uma organização de monstros que tentam conquistar vários planetas. São como se fosse o mal mesmo. Como eles definem o imperador deles, ó, o grande rei. O grande rei. Ele é tipo o mal personificado.
Que no original é o Soul Seiyou.
Eles tinham aquela coisa de fazer mutação também, né? Fazer experiências, essas coisas.
É, na verdade, eles já pegam os monstros quase prontos, né? Parece que deve estar caixinha de monstros, e já pega os monstros prontos e já estão lá.
Escolhem o Davi, né?
Só isso. Que eles precisavam de alguém pra poder comandar os monstros. Que aí eles fizeram o negócio dos imperadores seculares. Foi quando eles raptaram o Isamu Minami e o Nobuhiko, quando eles estavam completando 19 anos, pra fazer a mutação entre eles e fazer eles lutarem pra ver quem seria o próximo imperador que ia ficar na frente dos monstros dos Gorgon.
Se não me engano, é o Dunker, a Pérola e o Taurus, né?
Isso mesmo.
E eu achei muito legal também.
Tá errado. É o Dunker, o Barão e a Pérola. O Taurus aparece só depois. Ele aparece no episódio 18.
Ele
é o que
os caras
ficavam com espada e com escudo. E ele queria ser o cara.
Ele é tipo o anti-vilão. Ele não gostava dos Gorgon e também não gostava do Black.
É, o que aconteceu quando o Black e o Shadow Moon foram criados, na verdade, os dois supostamente seriam maus e iriam lutar entre si, né?
Certo.
Quem seria o imperador?
O que vencesse seria o imperador. Por isso que escolheram dois, pra ter o mais forte. Só que durante a transmutação lá e a transformação dos dois, o Isamu Minami desperta, não é isso?
O pai do Isamu Minami desperta. É o pai do Isamu Minami ou é o pai do Noburiko?
O pai do Isamu tá morto.
É, o pai de criação do Isamu Minami.
Isso. É o pai de Noburiko. Desperta só o Black a tempo, ele não consegue despertar o Noburiko.
Porque o pai dos dois, ele tava lá trabalhando com eles e ele ofereceu os filhos, só que ele não sabia que ia acontecer isso com os filhos. Ele achou que era só pra uma experiência e tal.
É o Dr. Akizuki.
Exatamente.
Ele sabia, não sabia, não. Só que eles tinham, tipo, combinado de não acontecer nada de mal com
os dois. Pois é.
Aí quando ele vê que o bicho
foi pegar os dois... Não, beleza. Não, calma. Você é abduzido por alienígenas. Aí pega seus dois filhos e faz a experiência. Fala assim, não, aconteceu nada de mal com os seus filhos. Não, beleza. Eu vou acreditar em você. Você é um cara muito legal.
Eram seres superiores, né? Ele tava confiando nisso.
Ah, tá.
O mais estranho é quando eles são sequestrados. Vocês lembram que eles estavam no navio lá, na festa de aniversário deles, aí começa a aparecer um monte de gafanhoto. É muito estranho aquele negócio.
Então, nesse episódio aparece um tanto de gafanhoto. Que raios, velho, que eles cismaram com louva a Deus.
Vai entender, né? Cara, são os milagres da tradução e dublagem.
Velho, o mundo da dublagem é um mundo paralelo da realidade. Tem que entender isso.
Venha lutar, já estou lutando.
Já tivemos casos anteriores, né?
E pra pegar pela dublagem, já pelo título, né? Da série, que eles mudaram de Kamen Rider Black pra Black Man. Black Man.
Kamen Rider de novo.
Uma curiosidade legal pra galera, vocês já procuraram o Black Man no Google? Vocês vão no Google, vão nos preferenciais do Google e desbloqueia a segurança pra poder não filtrar nada. Edita Black Man no Google.
Pra quem não sabe, Black Man foi a versão do americana do Black Kamen Rider, né?
Que era o Alf.
Era o Alf. Era muito estranho. Era muito estranho mesmo.
Qual Alf que vocês estão falando?
É porque o Black Man era um alienígena, ele tinha até chifre.
Ah, só.
Por isso que ele era o Alf. E ele era tratado com a família, então ele era o Alf.
Entendi. Então aí o Isamu Minami, ele se arrebenta que ele tá preso lá e foge.
Eu acho muito doido, porque quando ele foge, fica os três sacerdotes procurando ele, né? E fica voando. Eles ficam todos desesperados, né? Nossa, que raio, velho. Esses bichos devem ser os demônios, ficam voando, perseguindo. Ou ele achou que tava morto, ou ele achou que era fantasma. Aí ele começa a lutar com os caras, cai no armazém. Do armazém lá, ele vai e transforma. Eu achei ele transformando muito doido a primeira transformação. Parecendo um monstrão. Aí depois que ele vira o Black, ele podia ficar só um monstrão, porque ele tem as duas formas. A forma, no caso, sem consciência, e a forma de Kamen Rider Black mesmo.
E pra fuga também, ele pega a Battle Hopper, que é uma das motos que a gente vai falar mais pra
frente. Ela que salva que... ele, pra falar a verdade.
Praticamente ela que salva ele.
Que é um dos dois tesouros, né?
Isso.
E tem que lembrar também que quando ele tava fugindo de lá, ele atrapalhou também na criação do Shadow Moon. Tanto que ele demorou pra poder aparecer na série, porque não conseguia despertar ele, que precisava da energia pra ele. Em vários episódios eles sequestram a irmã dele pra ver se dá energia pra ele, ele consegue despertar, tanto que ele só desperta no episódio 35.
E aí é o que dá um lado um pouquinho humano ainda, né? Bem pouquinho pro Shadow Moon.
Isso.
Então nós falamos da Battle Hopper, vamos então falar das motos do Black Kamen Rider.
É, vamos falar primeiro da Battle Hopper. Eu acho que é o maior aliado do Black Sun, e a Battle Hopper, que é o melhor amigo dele.
Ela tem vida própria, né, cara?
Chora. É tão lindo o episódio que Que o
monstro rinoceronte.
Não, não é com o monstro rinoceronte, não.
É o monstro rinoceronte que destrói ela a primeira vez que ele fica chorando.
É, a primeira vez é o monstro rinoceronte. A gente fica tão triste, né?
É, eu achei que ela tinha morrido.
Não, mas eu acho que a gente fica muito mais triste no episódio que o Shadow Moon mata ela.
Ah, com certeza.
Aquele episódio produz lágrimas nos olhos alheios.
É verdade.
Na minha opinião, a Battle Roupa é a melhor moto até hoje. Da era.
Bem,
da
bem.
Era Showa, eu acho que é a moto mais doida de todas. É a mais legal mesmo.
Legal. Ela, como que eu posso dizer? Ela luta também. Também, né? Ela defende o Isamu Minami.
Ela salvou ele muitas vezes.
Várias e várias vezes.
Agora eu não sei se essa informação procede. Algum outro Rider da era Showa, a moto tem vida própria?
Que eu saiba, não.
É, gente.
Acho que não.
Então mandem e-mails pra nós se a gente tiver errado, que a gente acha que não tem vida própria outras motos da era Showa. Então, se vocês souberem se existe uma moto com vida própria, uma moto orgânica, que nem a Battle Roupa na era Showa, comunique a gente. Então, na sequência, a Hot Sector, a Hot Super Sector. Máquina.
Foi a segunda moto, né?
Foi, ela chegou no episódio 12.
Ela também era pra ser dos Gorgon.
Não era?
É, parece que sim, parece que
pelo que eu lembro da Hot Sector, ela foi construída pelo... Ah, é sim, ela foi dos Gorgon, um cientista que construiu ela. Ela tava desativada, aí o cientista dá ela pro Black Sun.
Isso. E ela tem aquele negócio... Eu, vou ser sincero, eu gostava tanto dela quanto da Battle Hopper. Só por aquele negócio do vir um negócio por cima assim, fechar e dar mais velocidade. Eu achava aquele negócio massa.
Aí ficava olhando por um computadorzinho assim, parecia ser a coisa mais moderna do mundo.
É. O mais legal é que a Hot Sector não fazia curva.
Como assim?
Ela só ia reto. Você já viu o episódio a fazer curva?
Não. Mas não, nada é pior do que a moto do Júpiter, né, cara? Enfim. Tá. Uma curiosidade aqui, elas tiveram nomes diferentes aqui no Brasil, né? Aqui era Petrol Hopper e Lord Sec.
Como recentemente eu assisti Kamen Rider Black legendado, então os nomes em japonês ficam mais recentes em minha mente.
É,
mas o Black Sun não vivia só com a Battle Hope e a Hot Sector. Ele também tinha os seus golpes, o Rider Kick e o Rider Punch.
Rider Kick que deu origem ao nosso sessão de e-mails, né? De tão famoso que
é. O Rider Kick é um golpe original, né? Todos os Riders da era Showa falam Rider Kick. Alguns da Showa sim.
Não.
O Amazon não fala?
O Amazon não. O Amazon ele só usa o Rider Kick uma vez, ele fala Amazon Kick. Acho que é no episódio 22, eu acho. Só uma vez que ele usa.
Ah, então é. Muito obrigado. Já me deu o Rider Kick, é na hora mesmo.
É que o Amazon foi todo diferente, né, cara?
Eu acho que é a menor série de todas.
É a menor, ela teve 24 episódios. Ninguém gostou. Tinha que ser coisa de brasileiro. Japonês é testa brasileiro.
Só porque elas passam no Brasil, velho? Que isso?
Bom, e os golpes, né? O Rider Punch e o Rider Kick no Brasil chamavam em golpe insectos e golpe louva-a-Deus.
Golpe louva-a-Deus. Deixa eu lembrar um comentário engraçadíssimo aqui. Eu estava no Anime Festival, se não me falha a memória, era o Anime Festival BH de outubro em 2005. Tava eu e um colega meu, hoje já não tenho muito contato com ele, mas eu não vou citar o nome porque se ele estiver escutando, talvez ele possa ficar ofendido, mas foi uma coisa que proporcionou muitas risadas. Estava o El Sodré, dublador do Kamen Rider Black. E está todo mundo passando, né? Vão pedir pra gravar alguma coisa. E o cara tava lá com um gravadorzinho. Você aqui, grava pra mim. Você fez o Kamen Rider, não fez? Fiz o Kamen Rider sim, passou no manchete. Então, grava pra mim o Kamen Rider falando Rider Kick. Aí eu falei assim, mas eu não falava isso não. Não falava isso não, você tá equivocado. Eu assisti a série e começou a brigar com o El Sodré.
Eu falava, El Sodré.
Não, eu falava golpe louva-a-Deus, você não falava Rider Kick não.
Não, mas tem episódio que ele lançava chute louva-a-Deus também, não tinha não?
Tinha, mas
Rider Kick nunca.
Não teve nenhum
disso. Continua. É, então, aí o Rider Kick e o Rider Punch, ele concentrava energia na mão, né? Que acho que essa energia vinha da Kingstone, não é isso?
Isso, vinha do cinto. Do
então,
cinturão.
Vinha a energia na mão, ele dava um golpe mais forte com a mão ou no pé com o Rider Kick, que era o pé dele ficava cheio de energia e tal.
Vocês lembram do episódio que precisa de usar o Rider Punch mais forte? Que o Rider Punch dele não tava conseguindo derrotar o monstro, aí consegue deixar o Rider Punch mais forte dando um pulinho que bate a mão no joelho antes de dar o Rider Punch?
Ah, não, não lembro disso não.
Esse é a coisa mais sem noção que eu lembro aqui de Kamen Rider Punch.
Ele dá um toquinho no joelho e aí a mão dele fica...
Ele dá tipo um pulo, aí ele dobra o joelho pra cima, ele tipo bate a mão no joelho pra depois dar o soco, aí o Rider Punch dele sai mais forte.
Não. Beleza. Algum outro golpe?
E ele usa o Kingstone também, né? Diversas vezes ele usa a luz do Kingstone, a energia, pra poder ofuscar os inimigos ou destruir. Eles destroem com o Kingstone algum inimigo? Não, ele só ofusca,
ele
né?
Não, mas ele dá uma ofuscada violenta, cara.
Ele também fica livre desse negócio de ter um monstro-aranha que prende ele, tipo, na teia de aranha. O Kingstone brilhava e a teia de aranha soltava. Ele tem um monte de coisa que eu lembro que prendia ele e o Kingstone soltava.
Kingstone é coisa linda de Deus, como diz o Skull.
Falando um pouquinho agora só do Shadow Moon rapidinho, o Shadow Moon também tinha uma arma especial, né? A arma dele era o Sabre Satã em português, que eu não quero nem imaginar como é que é no japonês, pra não ficar decepcionado. Na realidade, os dois podiam usar arma, só que ficava nas mãos do Shadow Moon, né?
Na verdade, o Sabre Satã, ele era pra ser o que ganhasse a luta entre os dois. Só que como não teve a luta, o Taurus, ele conseguiu ir no... eu lembro que eles falavam que era o inferno, agora assim, em japonês era outra coisa, não sei. Aí foi lá e pegou o Sabre Satã. Só que quando o Shadow Moon despertou, ele foi, aqui, tomou o Sabre Satã dele e matou o Taurus.
Isso. Mas o nome real é Sabre Shadow.
Sabre Satã.
Olha aí.
O golpe louva a Deus. E o Sabre Satã prova minha tese de que o mundo da dublagem tá em outra dimensão.
Tá mesmo, cara. Já que falamos na arma do Shadow Moon, falemos então de Shadow Moon.
Shadow Moon, que é o maior vilão de todos, depois de Magaren.
Shadow Moon, pra mim, é meu ídolo eternamente. Melhor Kamen Rider que já existiu.
Edu, você considera o Shadow Moon um Kamen Rider?
Bom, Shadow Moon é o Kamen Rider.
Shadow Moon é um Kamen Rider, ele é considerado um Kamen Rider.
E cá entre nós, ele até a roupa dele é até mais bonita que a do Black, cara.
Não, é lógico. É aquele negócio muito doido, ele andando...
Isso que eu ia falar agora, que negócio na perna dele era doido demais.
As patinhas de gafanhoto. E o Shadow Moon também possui o Kingstone em seu abdômen, da mesma maneira que o Black.
Verdade.
O Shadow Moon também possuía o golpe Insectos e o golpe Louva-a-Deus.
Além disso, ele andava com a famosa espada
Satânica. Ou Sabre Shadow.
Tem um episódio que roubam a espada dele, é isso, Edu?
Na verdade, não. Quem pega a espada primeiro, ele pega a espada quando ele ainda nem tinha acordado, que é o Taurus. Acho que foi um dos principais vilões, acho que foi mais vilão do que o Shadow Moon mesmo. Ele esteve várias vezes perto de matar o Kamen Rider e não matou, até hoje eu não sei porquê.
Com esse sabre que o Taurus quase mata o Black Sun.
Tem um episódio que eu não consigo esquecer, que ele disfarça, acho que de médico, alguma coisa assim, que ele tá no hospital, aí o Black tá tipo caído, tá desmaiado no hospital, ele simplesmente poderia chegar lá e matar ele, aí aparecem os outros médicos, aí ele não mata pra não matar na frente do pessoal. Tipo, ele destrói tudo na frente dos médicos, mas ele não consegue matar o Black na frente de outro médico.
Não teve queimão, né?
Aqui, só falando a ponta do Shadow Moon, uma coisa que eu acho extremamente retardada é o fato do Shadow Moon aparecer com dois Sabres Shadow no RX.
Calma que nós vamos falar isso mais pra frente.
Pera, daqui a pouco a gente chega no RX.
Cara, o negócio legal do Shadow Moon, cara, é que ele é aquele cara que não tem nem sentimento, nem quando fala, né? Ele fala, vou te matar.
Na verdade, tipo, ele nem mexe, ele ficou a maior parte da série toda parado na mesma posição, com o paradão, com os braços pra baixo, esticadão.
Ele é do mal mesmo.
Aqui, vocês sabiam que o Shadow Moon aparece no curta-metragem Kamen Rider World e luta com o Kamen Rider J em escala gigante?
Nossa, não sabia.
E fica tipo um robôzão lá e luta com os caras.
Não sabia.
É porque o RX tem até um especial, eu acho que é o de 2004. É o Super. É um especial de Riders, onde tocam músicas de Riders. Que tem um teatrinho. É o de 2000. Desculpa, eu acho que não é o de 2004, não, de 2006. Gente, se vocês souberem qual que é o ano, vocês me mandam. Mas eu sei que tem uma luta, um teatrinho, onde o Shadow Moon é o vilãozão. Aí aparece o V3, o Rider 1, o 2, tudo pra tentar matar o Shadow Moon, porque não aguenta peitar ele, não. Minto, os Riders começam a lutar com ele, o Kuga, ninguém vai aguentar, né? Chega o V3, transforma e dá um cacete no Shadow Moon.
Que é uma pena, né?
Realmente, não gostei dessa parte.
Na verdade, quando eu vi o Shadow Moon, eu acho que o Edu também, eu começava a torcer pro Shadow Moon, cara.
Sei.
O Shadow Moon é que nem o Ryo de Gekirenja. É um vilão que você torce pro vilão se dar bem.
Verdade.
Você comentou esse negócio desse especial, eu lembrei daquele especial em anime também do Kamen Rider, que é Kamen Rider SD. Eu fiquei com muita raiva, porque nele o Shadow Moon não vale nada.
Vale
o
nada.
O RX nem lembra dele.
Ah, você é quem mesmo?
Depois procurem embaixo aí, galera. É Kamen Rider SD, não é isso? É um anime
sobre
Kamen Rider.
Eu fiquei com muita raiva quando eu vi aquilo. Mas é engraçado, é engraçado.
O Shadow Moon é tão mal que ele matou a criatura baleia, como a gente já citou no outro Sempocast e fez as meninas da sala de exibição chorarem. E ele destrói a Battle Hope, cara. Não dá pra imaginar outro, um vilão pior que ele, não, cara. Triste só de lembrar disso. Então, Edu, explica mais um pouquinho sobre o Taurus pra gente.
O Taurus, pra mim, foi um dos melhores vilões que eu achei. Ele apareceu mais ou menos, acho que no episódio 18.
Até o final da série, né?
Não, ele vai até o Shadow Moon aparecer. Primeira coisa que o Shadow Moon faz quando ele aparece é matar o Taurus.
Devolve minha espada satânica.
Isso. O Taurus, ele queria ser o Imperador Secular, só que ele não tinha a Kingstone. Aí ele ficava querendo matar ou o Black ou o Shadow Moon pra roubar a Kingstone deles e virar o Imperador Secular. Os três sacerdotes não gostavam dele de jeito nenhum, mas ele nem ligava. Eles mandavam ele fazer as coisas e fazer as coisas por conta própria. Ele só queria matar o Black de qualquer jeito. Até que ele descobre onde que fica o esconderijo do Sábio Satã, que seria o presente do Imperador Secular, e vai atrás dele. É uma das cenas mais engraçadas que teve na série, porque os efeitos especiais, eles queriam mostrar como se fosse o inferno. Aí ficavam os fogos, assim, tipo, passava longe dele e começava a gritar como se estivesse queimando ele. A câmera ficou balançando de um lado pro outro, como se fosse terremoto. Aí ele sai de lá, consegue sair do inferno, todo machucado, com um sábio na mão. Aí ele quase mata o Black, só que o Shadow Moon acorda. Aí ele vai pra lá, aí o Shadow Moon toma o sabre Satã dele e mata ele.
Simples assim, cara, já era pra ele, né?
É da hora, simplesmente, tipo, ele acorda, toma o sabre Satã e mata ele.
Imagina que engraçado. Vim roubar o sabre Satã. Não, matei.
E os sacerdotes? Vamos falar um pouquinho de sacerdotes?
Vamos falar de cada um pouco. Começando com o Dunker, né?
Isso, o líder deles.
Ele era líder dos Gorgons, sofreu uma metamorfose, assim como os outros dois.
Mas tem que explicar por que ele sofreu a metamorfose.
Ah,
ele...
todos os três sofreram a metamorfose, né? Pra dar energia pros...
O Shadow Moon.
E...
o Shadow
Moon acordar. E isso acontece no episódio 36, correto?
Não, acontece antes, acho que no 34, por aí. Que o Shadow Moon acorda no
35. Ah, tá. Não, isso, acorda. No 34, a ressurreição de Shadow Moon.
Isso.
No 34. Aí o 35 é o herdeiro imperial, que é o Taurus, e Shadow Moon lutam.
Isso. Você pode chamar aquilo de luta.
É, porque ele só fala não e mata.
É, mais ou menos isso.
E o renascimento dos sacerdotes.
O Shadow Moon não tinha aparecido ainda, assim, pra lutar, né?
Pra lutar, não. Ele só apareceu no 35 mesmo.
É, ele chega e fala assim, é meu.
É meu. começa a aparição dele na série assim, né? Não, meu.
Antes disso, ele aparecia, tipo, preso num negócio, como se fosse, tipo, um feto. Ele ficava preso.
É, não dava nem pra saber direito o que era.
Uma coisa legal e interessante é que nesse episódio 36, a ressurreição dos sacerdotes, foi a primeira vez que a Manchete bateu a Rede Globo e venceu. E a Rede Globo, na mesma hora, tava exibindo o programa da Xuxa. E a Manchete destruiu a Globo em audiência.
Olha aí.
Eu lembro desse episódio, a Pérola virou um pássaro, um monstrão com asa. O Barão, ele virou um lobisomem, um bichão com focinho gigante. E o Dunker virou um bicho tipo de pedra. Ele sai no meio da rua matando todo mundo, destruindo a cidade.
É um episódio bem satânico, bem cabuloso.
Isso é cabuloso mesmo.
Tem outra curiosidade aqui do Black Kamen Rider também, que eu apareço no episódio 14, velho. Sabe? O monstro mamute.
Nossa, velho. Né? Vamos levantar aqui uma questão que é muito discutida entre os membros do Senpu. Existia pedofilia nos episódios de Kamen Rider?
Eu acho que existia.
Explique-se, Edu.
É só se prestar atenção em todos os episódios. Quase todo episódio começa com o Sam Minami vendo as crianças brincando. Ele sempre tá olhando pros meninos na rua. E sempre menino que
sempre
ele não conhece.
Perto dele, né? Ou ele tá sempre perto de criança.
Ele sempre tá atrás das crianças. Os meninos tão brincando e ele tá atrás vigiando. Ele sempre tá de olho nos meninos.
Seria Sam Minami? Uma personificação de Michael Jackson. Isso é convivência, eu acho, né? Tipo assim, isso aconteceu na infância do Isamu Minami e do Noburiko. Porque no episódio que o Noburiko vai morrer em RX, ele, antes de morrer, ele salva duas crianças.
Aí ele vai e volta normal. Aí ele volta, se deixa de ser Shadow Moon e vira Noburiko de novo.
Ele vira Noburiko, olha aí.
E outra coisa que eu lembrei também, que tem que comentar das crianças, que quase todas as crianças tinham o mesmo dublador. Todo episódio tinha criança diferente, era assim, com o mesmo dublador, só tinha um dublador de criança.
E o mesmo dublador de criança dublava as crianças de Jaspion.
Verdade.
Só saindo da pauta um pouquinho, mas é muito engraçado o episódio de Jaspion, que os meninos começam a ver o Jaspion com a Metal Tex. Nossa! Aí o menino fala assim, que bonito, que bonito, que bonito. Passar pano feito do Jasper.
Tu nem fala do episódio da bala aí? É, que tinha um saquinho de doce.
Do episódio das crianças, só que do exército de criança, Edu.
Do exército de criança, não, exército de criança, eles ficavam. Era um exército que os Gorgons, eles sequestraram as crianças e ficavam e drogavam as crianças pra elas não envelhecerem. Era tipo, só tinha velho de mais de 30 anos, só que com aparência de criança. Aí era um exército, um especialista em tiro, um que lutava pra caralho. Cada um faz um negócio diferente. Só que aí o Black salvou eles, eu não lembro direito. Então, acho que ajudou eles a fugir dos Gorgons. Aí eles começaram a lutar do lado do Black. Oh, é muito sem noção isso.
Tem mais alguma coisa?
Eu me lembro, não.
Com certeza tem muita coisa pra gente falar ainda, né?
Não, claro, mas...
Lembrando, então, que nós estamos falando aquilo que está recente em nossas mentes.
É, nem tudo será lembrado, porque é complicado, mas falamos tudo que está recente, inclusive esse tema tão cabuloso, né? A continuação não tão amada assim de Black Kamen Rider Black RX. Então, opiniões.
Olha, na minha opinião, eu não sei de vocês. Eu odeio RX. Eu acho que foi simplesmente comercial. Fizeram só para ganhar dinheiro. O legal é que a história já começa boa, né? Tá lá o Isamu Minami na dele, de helicóptero, investigando três estacas. As estacas não tem explicação nenhuma. Aí ele fica preso na torre.
Não fala nem se passou muito tempo, tanto tempo, pouco tempo. Só aparece o Isamu lá investigando estacas.
Não, na verdade, na verdade nem parece investigando, não. Aparece já de cara na torre preso.
Destaque igual o Paco, né? Do Jirai.
É, igual o Paco.
Espetão. Aí, beleza. Aí tá lá preso na torre, tá os moços querendo que ele se alie pra dar mais poder pra ele. Ele recusa.
Pra variar, né?
É, aí ele recusa. Quando ele recusa, ele é jogado numa difusão temporal, no espaço. Aí eles vão destruir a Kingstone. Quando ele destrói a Kingstone, eu acho que eles vão destruir a Kingstone. Eles deram droga pro Isamu Minami. Porque viaja, velho. Tem um lugar todo psicodélico que fica voando, fica vendo as luzes. Aí eles partem o Kingstone. Quando parte o Kingstone, ele desvia das estaquinhas de luz, né? Aí passa uma dentro do peito dele. Ele bota a mão no abdômen lá, questiona de dor. Destrói o Kingstone. Destruindo o Kingstone, aí o sol bate. Ele fica mais poderoso. Aí quando ele fica mais poderoso, ele vira o RX e manda uma luz pra Batorroupa. Beleza, agora vem uma coisa muito legal. Ele manda a luz pra Batorroupa, a Batorroupa vira acrobata. Só que passou muito tempo, porque essa menina já tem namorado, já tem profissão. Então ficou a Batorroupa lá no mesmo lugar, onde o Shadow Moon destruiu, ela ficou. Ninguém limpou, ferro velho quis levar ela. Ela não foi consumida. Tipo assim, nada. Nenhum cientista pegou ela, tava do mesmo jeitinho.
É, vamos lembrar aqui de como que acabou o Black. Moza, faz um resumo aí.
Mais ou menos é o seguinte, tá o Shadow Moon e o Black Sun lutando. Aí o Black Sun já pegou a espada satânica, começa a dar um cacete no Shadow Moon. O Shadow Moon fala que precisa ir pro inferno, aí o Black Sun fica levantando ele, aguente firme, porque afinal de contas é irmão, só que o Shadow Moon que não lembra. Aí ele pede a espada satânica pra ir pro inferno em paz. Aí quando ele pega a espada satânica, ele ameaça atacar o Black Sun, só que não tem força. Aí ele cai. Quando ele cai, o Shadow Moon vai jogar na cara dele que ele não vai conseguir vencer, que ele vai ficar remoendo porque ele não conseguiu salvar o Naburico. Vai jogar na cara dele, todo mauzão, posudo, até perder a morte. Na sequência, o Grande Rei fala com ele que é pra retirar o Kingstone do Shadow Moon, que ele será o novo Grande Rei, que ele ganhou a luta, só que o Black Sun não aceita. Então começa uma luta. Na verdade não começa a luta, o Grande Rei fica enchendo o saco dele pra ele arrancar o Kingstone, só que ele não arranca. O Black Sun chama a Road Sector pra fugir, só que não consegue. O Grande Rei dá um tiro na Road Sector, só que ela não cai destruída. Ela é só um raiozinho, ela cai intacta do lado. Por isso que eu falei que eles enfiaram no... Porque ela não explodiu nem nada, não. Aí o Black Sun não consegue matar, só que aí como o Shadow Moon ainda tem força, ele controla a espada satânica e entrega ela pro Black Sun pra poder matar o Grande Rei. E acaba assim. Na verdade, as lutas acabam assim. Aí mostra a vida, o Black Sun lembrando do irmão, da família, tudo como se agora vamos viver felizes para sempre.
Como é que o Shadow Moon volta no Kamen Rider RX?
O Shadow Moon aparece no episódio 22. O título do episódio aqui pra nós foi Shadow Moon mesmo. Só que ele aparece no 22 e morre no 27. Muito pra que ruim. Colocar o raio do cara?
Pra que? Mal o filme dele, velho. Eles acham que Ele tinha que aparecer só pra morrer.
Não, pra o Shadow Moon. Não, o Shadow Moon tem uma presença. Não, o Shadow Moon tem uma presença tão brilhante no Black. Ele é adorado no Black. No Black ele faz estrago. Aí pega o Shadow Moon porque ele é bonito e adorado. Aí me taca ele no 22 e tira no 27.
Ele é adorado.
Você não acha o Shadow Moon adorado, não?
Ah, depende. Eu acho que ele é adorado aqui, lá. Eu acho que ele não era adorado, não. O japonês nunca gosta de vilão.
É.
O japonês gosta de
feliz. Pra nós.
É, pra nós.
Então vamos pautar pra nós. Todo mundo gosta do Shadow Moon. Pra que fazer isso?
É, eu acho que ia dar mais Ibope,
né? É, Glavio, foi uma jogada deles pra tentar subir o Ibope, alguma coisa.
Foi, ué, porque não tava dando audiência no Japão e também não deu audiência aqui também, não.
É verdade. Aí, quando ele morre, ele passa energia pro Kamen Rider.
Isso.
O que evoluiu quando ele virou Kamen Rider Black RX?
Não, quando ele virou Black RX,
é.
O Kickstone se partiu e ele virou RX.
Ele virou RX. Aí a roupa dele mudou um pouco, agora ele tem a espada dele, né?
É, isso que tira do cu.
Não, ele tira do
cinto.
É.
Ah, achei doido. Achei doido a ideia.
Achei doido.
E ganha as outras formas lá também. A
Robo Rider e Bio Rider.
Foi o primeiro Kamen Rider que teve mais
uma forma. Mais uma forma.
Até que a Bio Rider, eu até aceito, beleza. Acho interessante. Agora, Robo Rider, velho, vira um ciborgue, vira um robô, começa a andar igual um robôzinho. Que lógico
tem, velho. Aí eu já era o contrário. Eu gostava mais do Robo Rider do que do Bio Rider. O Bio Rider eu achava nojento quando ele girava um negócio de água lá.
E o episódio que ele vira Biohide pela primeira vez é o mais nojento de todos. Porque vai começando a, tipo, derreter.
Ele vira os outros Rider ou aparecem os Rider? Não, ele vira, né?
Ele vira os outros Rider, isso.
Ah, entendi. E o Rider Kick e o outro golpe, o Rider Punch, se mantém ou não?
Acredito que sim. Parece. Mantém, gente?
Vira RX.
É, chute RX.
Não?
Ah, é.
Era isso mesmo, não lembro direito.
Ah, era só.
É chute RX Max Sabre.
E de vez em quando ele lançava uns golpes RX também.
Isso.
Falamos agora há pouco, falando mais pouco não, bem antes, na hora do Black, nós falamos do Black Me, que foi a adaptação. Então, pra quem não sabe, essa adaptação norte-americana foi depois do fiasco de VR Troopers, porque o VR Troopers não deu muita audiência pra Saban, que hoje é a Disney, né, que tem a licenciatura das séries japonesas, americanizando elas.
Mas rapidão, Black Me era só o nome que deu aqui no Brasil pro Black
Rider. Isso mesmo, ele ficou com Masked Rider na americanização, né, e o Issam Minami chamou Dex Swart, que era o Wolf. E porque eles misturavam. Ele misturou o Black com o RX.
Ah, tinha episódio dos dois.
É, tipo uma zona.
Eles usavam a fantasia do Black, do RX e ele aparecia. Naquela
situação
de sempre. Então, pra quem quiser ver os dois juntos, né?
Não, pra quem quiser ver os dois juntos, tem o fiasco de todos. O filme mais horroroso de todos. Chama Kamen Rider Black RX Stay in the World. É um curto, metade de 17 minutos, onde dá uma difusão temporal com o RX vira Black, aí os Gorgon aparecem, começa a lutar com ele e ele fala, por que que eu virei Black? Aí chega o RX de carro e fala, RX, mas RX, você sou eu? Aí fala assim, Black, se você morrer, eu não existirei, e salva o Black. Aí depois vai pra pedreira da Toei e começa um quebra-pau. Aí no pedreira da Toei, o RX e o Black estão tomando um pau pros monstros. Aí chega o Biohider, RX, Black, se vocês morrerem, eu não existirei. Aí os três voltando. Aí os três começam a tomar um pau e chega o Robohider, Black, RX, Biohider, se vocês morrerem, eu não existirei. Eu acho que é podre. Só vale a pena a luta, né? Pra você ver os quatro juntos. Tirando isso, é horrorosas.
Mas esse filme foi feito porque foi um dos primeiros filmes em 3D que aconteceu lá no Japão. Por isso que ele é pequenininho e estava tipo experimentando jeito novo, assim, pra filme 3D.
Ah, velho, tá, que desgraçada a história dessa,
da pedreira da Toei aí. Pra quem não sabe, é a pedreira que eles usam em todos os Sentais e todos os Kamen Rider e todos os episódios de qualquer Tokusatsu.
Usavam, né? Hoje em dia eu acho que não tem mais a pedreira da Toei, né? Acho que foi vendida, alguma coisa assim.
É.
Mas vem me dizer que se você fosse moleque e fosse passar no cinema Kamen Rider em 3D, mesmo sendo de coisa tosca, você não ia querer assistir e ver o Kamen Rider em
3D. Véio, mas pra quê, velho?
Ah, é aquilo que a gente falou, né, velho? Na época aquilo lá era top pra gente,
véio. Beleza, mas a história é horrorosa.
Você assistia Kamen Rider por causa da história? Não vai falar que assistia, não.
Porque eu era mais novo, mas hoje em dia não. Então é aquele negócio que, se você quer fazer um negócio legal, bota conteúdo, bota um enredo legal no filme, sei lá, velho. Dá pra você fazer um enredo legal com 17 minutos.
Vamos falar um dos veículos do Kamen Rider Black RX. E o Black RX foi o único que teve carro, não é isso?
Nossa, pra quê? Eu não sei se eu tô transformando esse Sepulcast e destruindo a íntegra de Kamen Rider Black RX, mas eu não gosto de RX.
Eu não conheço ninguém que fala que gosta de RX. O máximo fala que ele é aceitável.
É, o carro dele, ele tinha aquele rotor na frente pra entrar dentro da terra, não tinha?
Tinha. É o Hydron. Hydron. Carro feio pra caramba.
Nossa. Era muito feio. Sabe o que ficou parecendo? Ficou parecendo aquele carro do Jaspion que ele tinha de entrar na terra também. Muito feio.
Um tanquezinho. É. Mas o tanquezinho do Jaspion era chique demais.
É. Tem a moto solar também, Moto Solar X, outra porcaria.
Foi não é outra nem, moto, né?
É, não é que nem a Road Sector, a gente tinha amor pela moto e a Battle Roupa. Eu não gostava da Acrobata, achava a Acrobata feia.
Tanto que a Road Sector tá rodando por aí até hoje, né? Alguém deve ter roubado ela, porque não
destruiu nem nada. É, a Road Sector tá lá, né? A Road Sector ficou lá no Império, lá deve ter virado sucata hoje.
Não, deve ter sido a irmã, ou se não a namorada do Novo Rico, que foi embora, porque assumiu junto com a Road Sector.
Elas fugiram na moto.
As duas montaram na moto e foram embora.
É, o Issam e Minami tinha maior amizade por elas, só viviam juntos.
Junto com elas.
É, aí as mulheres vai e some. Acontece igual o Dente de Sabre no primeiro filme do X-Men, que ele cai da torre e não aparece mais. Aí ele retorna agora do Wolverine Origins.
É, mas é Origins, né, Mobral?
É, antes.
Tá, algum outro veículo? Teve a Battle Hopper que virou Acrobata, né?
Uhum.
Muito feio. E
a Moto Solar X.
Solar X.
E o Hydron, que é o carro, né?
Isso.
E tem a Robo Riser, que é a moto, isso. Que é uma outra moto. Que é a Chopper Supermoto Ouro.
Olha isso, olha os nomes.
O Robo Rider e o Bio Rider, cada um tinha uma moto, não tinha?
Tinha, né? Tinha especial deles. A Desan, a Moto Solar X era do Bio e a Chopper Supermoto Ouro era do Robo Rider.
Tinha ouro.
Tudo a ver.
Porque ela era amarela.
Pelo mesmo motivo que tem o Ninja Olimpíada Jiraiya.
É o dia que tiver o Sepulcast do Jiraiya, eu tenho que participar dele, porque tem coisa demais pra falar do Jiraiya.
Vou marcar recentemente, então em breve
falar dos vilões de RX um pouco. Quem eram os vilões?
Vilões eram o Império Crisis, ou Crisis, e eles foram os alienígenas que apareceram do nada, tentaram levar o Black pro lado dele, não conseguiram, tentaram matar ele, não conseguiram nada.
E não tinha um vilão principal, tipo Shadow Moon também não, né?
Não tinha nenhum vilão, assim, tipo, nenhum vilão tinha carisma igual no Black. O Black tinha o Shadow Moon, tinha o Taurus, tinha os três sacerdotes lá, todos eles assim que eu conhecia. Os vilões do RX eram todos sem graça.
Tinha uma mulher lá que é tipo tiazinha lá, que ficava com a máscara.
É.
E o cara que era meio robótico, que tinha a boca dele, ficava até aparecendo o capacete a boca dele. E tinha muito robô.
Muito robô. Não teve um vilão específico assim que a gente possa citar, não. Não são legais.
Exato, que eu achava assim mais. Então, a mesma coisa, um ponto assim que eu gostei mais ou menos é que eles eram tipo um negócio de exército, parecia tipo uma formação militar, parecia um cara tipo sargento, outro era não sei o que.
É, tinha um negócio tanto que o General Jack é o líder militar do Império.
Pois é.
Isso foi a única vantagem, a única coisa boa que eu vi.
Agora, fora isso.
Ah, eu tenho que fazer agora um comentário nada a ver.
Pode
mas
falar.
Eu sou obrigado a comentar que no episódio 10 do RX aparece um personagem com a camisa do Santos Futebol Clube.
Ah, você tá zoando.
Não, eu não estou zoando.
Você é do Brasil mesmo?
Do Brasil mesmo. Eu acho que. Nossa, é que a camisa antiga, acho que era da época do Pelé ainda.
Que episódio?
Que reassistiu o episódio pra poder ter certeza que era a camisa do Santos, episódio 10. Todo mundo só conferir que tem um cara com a camisa do Santos, no episódio 10.
Você tá zoando, que é isso?
Cara. Todo mundo que tá ouvindo, pega o episódio da RX número 10 e assiste que vocês vão ver.
Procura lá que vocês vão ver o cara.
Do Santos. Mas uma coisa boa que eu achei na RX é que no encerramento da série aparece os 10 Kamen Riders anteriores. Foi a última vez que eles apareceram, sem contar esses filmes novos agora, esse remake.
É, não, eles aparecem no 46. E ficam no 46 e no 47.
Foi bem legal rever os Riders todo mundo junto ali também.
E esperança deles aparecerem também agora no Decade.
É, não, é, vai ter agora, né, o All Right. Fighters vs Dark Shocker. Então vamos poder rever não só os Ashura, mas da Show e da Heisei.
Os primeiros lá, o primeiro Kamen Rider, será que ele vai aparecer do jeito que ele era mesmo? Ou será que ele vai aparecer igual no filme?
Eu pensei que deve ser esse. Tipo the First.
Não. É os antigões.
Vai ser bom mesmo.
É, os antigões. E corre um boato de que parece que o The End que vai invocar todos eles. Mas legal. Eu não sei. E as únicas três motos que vão aparecer são as motos do One, do Two e do V3.
Nossa. É isso, vamos esperar pra ver.
É.
É isso aí, pessoal. Com a palavra, o caríssimo, digníssimo senhor Mamute, e não se deprima.
Então vamos lá. Tinham dois velhinhos, né? Estavam conversando. Eles moravam no asilo, aí um tava lá conversando com o outro pra passar o tempo. Ah, João, eu tenho 83 anos de idade, tô cheio de problema, tô cheio de dor. Você, pela sua aparência, você é mais velho que eu, hein? Como é que você tá se sentindo? Aí ele, ah, meu filho, eu tô me sentindo como um recém-nascido. Aí o cara se espantou, né, o velhinho. Ué? Um recém-nascido? Aí ele, é, tô sem cabelo, sem dente e acho que acabei de mijar na calça. Eu vou mandar mais uma rapidinha aqui em homenagem ao nosso amigo que sempre pede duas piadas no
Senhor Lord.
Senhor Lord, isso. É uma rapidinha. O eletricista vai até a UTI do hospital. Aí ele olha pra todo mundo, né? Os pacientes todos deitados lá na cama, cheio de aparelho ligado pra sobreviver. Aí ele vira pra galera toda aqui, pessoal, todo mundo presta atenção. Aí os pacientes todos olham pra ele e ele, vou precisar trocar um fusível, hein? Respira em fundo.
Que horror! Beleza, pessoal, então vamos terminar o nosso SempoCast sobre Kamen Rider e Kamen Rider RX. Espero que tenham gostado, desculpem as falhas.
Kamen Rider Black, né? Porque Kamen Rider é o primeirão.
É verdade, Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX. E queria agradecer o pessoal mais uma vez. Continuem mandando mensagens, pedidos. É isso aí.
Quero agradecer a presença de todos. Agradecer especialmente pelo Eduardo, que ajudou a gente bastante. Ele que é um fã xiita de Kamen Rider Black. E já convidar ele de antemão para quando a gente for fazer o especial que ele mesmo pediu sobre Jiraiya. Então o convite já está feito, Eduardo. Se você quiser voltar quando formos gravar o especial de Jiraiya,
eu aceito, com certeza. Quero agradecer também pela oportunidade de ter falado dessa série, uma série que eu gosto tanto e outra que nem tanto, mas é Kamen Rider. Por falar de Kamen Rider, o anime, pra mim, indubitavelmente, é a melhor série de Tokusatsu.
O problema do RX não é que ele é que nem Hibiki, porque Hibiki, você tem que assistir, pra você gostar dele, tem que assistir ele como uma série paralela de Otter Hero.
Uhum.
Não encara como Kamen Rider, não. Aí você consegue assistir bem. Mas o RX, mais ou menos.
Mamute?
É, eu só quero reforçar aqui o que vocês já disseram aí, agradecer a todo mundo. Continuem ouvindo aí o SempoCast. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, né? Por favor. Que ninguém quer, ah, esse negócio é podre, que não sei o que não. A gente quer crítica, mas construtiva, é ou não é, gente?
É verdade. Dicas sobre o que pode melhorar, sobre o que tá ruim ainda.
Não que isso esteja sendo feito, né? Mas é.
Não, atualmente os e-mails que a gente tá recebendo são muito bons, tá ajudando verdade. A gente bastante a nos guiar.
Só crítica. É, a galera. E isso, a galera tá explicando o que, é que a gente deixa de explicar, o que a gente não sabe ou quer.
Isso.
Muito legal mesmo.
Mas é que é negócio, a gente vai voltar e vamos falar novamente.
É.
A gente não fala de tudo. A gente fala aquilo que tá mais próximo das nossas lembranças e que ficam guardados mais fácil. Talvez tenha um espaço maior no nosso coração.
É verdade.
Pode falar na próxima vez também.
Na próxima vez, numa outra
oportunidade. A gente agradece também o Prachetes, que foi graças ao e-mail do Prachetes que a gente teve a vontade de fazer o SempoCast sobre o Black.
É verdade.
Porque ele corrige a gente bastante sobre o Black. A gente falou assim, pô, então vamos fazer um SempoCast sobre o Black? Então vamos então. A gente decidiu, se organizou e fez um sobre o Black. Não sei, pra chat, se a gente tiver acertado, você manda um e-mail pra gente aí pra falar.
E não, tá manda certo. Também, xingando, falando o que pode melhorar.
É,
com certeza. E eu queria avisar, pessoal, fiquem longe da internet esses dias, porque a bruxa tá solta. Quase que não sai esse SempoCast.
E avisar também, galera, mandem dicas de SempoCast.
Esses são seus temas.
Que nem também a dica do SempoCast sobre Gekirendia tá na fila.
Tá esperando aí.
Então, gente, valeu.
É isso, fui. Obrigado, valeu.